Que maravilha, hein? Que noite. Noite poderosa. Boa noite, família. Que noite poderosa. Obrigado, povo. Boa noite, você que está em casa. O pessoal gostou que eu conversei que estava em casa, que aí o pessoal se animou mais. Boa noite, você que está aí no YouTube aí falando com a gente. Deixa os teus likes aí, né? Já que eu não tenho um canal, vou pedir aqui no da igreja. Deixa os teus likes aí, compartilha, comenta, que isso tudo aí faz bem demais para a gente replicar cada vez mais aquilo que Jesus quer fazer. Amém, queridos? Tem tanta novidade nessa noite hoje, tem tanta coisa boa acontecendo, que você tinha que estar aqui mesmo. Você tinha que estar aqui. Você que está em casa, também fique conectado até o final. Muitas coisas o Senhor está fazendo nessa nossa temporada. Hoje nós estamos começando um novo mês de abril, e esse mês vem com um tema que tem a ver com o movimento da igreja, tem a ver com o que o Senhor está trazendo. Tem uma fumaça subindo aqui, né? Está até profético o negócio aqui. Estou tomando chazinho o dia inteiro, irmão. Pensa num negócio chato aí que me pegou aí uma ziquezira aí. E a gente percebe que Deus está fazendo algo, e aí Deus vem e calibra a gente falando a respeito de foco. Então esse mês, o tema da série desse mês é o poder do foco. Por quê? Porque quando a gente está focado, irmão, acontece. Quando a gente está realmente sabendo o que a gente quer viver, a realidade que a gente quer tocar, vai acontecer. Há uma determinação dos céus, é a fé. A fé é isso, você crê, sabe, não olhando para as circunstâncias, você crê mesmo vendo dificuldades, é a fé. Então quando você foca que aquilo vai ser disparado, aquela nova realidade já passa a acontecer. Então nós vamos falar a respeito do poder do foco. E nessa noite especial eu quero falar sobre esse poder que está por trás do foco. De quando você vai focar, vai tirar uma foto, seja aí no teu smartphone, você percebe que quando você vai focar um detalhe, tudo aquilo que está ao redor perde valor. Tudo que está ao redor fica desfocado, fica embaçado, sabe? Porque você não precisa daquilo. Então, quando você quer dar foco, você vai lá e dá uma batidinha com o dedo lá na tela, porque é aquele ambiente que te interessa. E foco é isso. É você deixar tudo que está ao redor daquilo que te interessa meio que sem valor, perdendo sentido. E você vai olhar só para aquilo, então. E o primeiro que sabe disso e conhece muito bem disso é o diabo. Ele reconhece isso e ele envia distrações para as nossas vidas. O diabo sabe que uma pessoa focada é uma pessoa que vai viver todas as realidades que ela determinar viver por fé. Uma pessoa focada é uma pessoa que vai viver tudo aquilo que ela imagina viver. Então o diabo faz o que? Lança distrações. Distrações. E ele lança distrações, cada um dentro do ambiente que ele sabe que distrai. Porque, querido, nós somos diferentes. O diabo não conhece a respeito de futuro, mas ele sabe tudo a respeito de passado. Ele sabe o que é que um dia te distraiu. Ele sabe aquilo que um dia te tirou da presença. Ele sabe aquilo que um dia fez você perder, sabe, numa vida profissional, fez você perder dentro de um relacionamento. Ele sabe. Então ele vai te distrair com coisas que facilmente te distraem. Uma das coisas e características que mais faz o homem se distrair facilmente é a necessidade. Sempre que nós temos uma necessidade, nós temos uma porta aberta para que o diabo venha e fale dentro dessa necessidade. Que ele se insinue dentro dessa necessidade. Então uma pessoa que vive só para suprir necessidades é uma pessoa muito vulnerável. É uma pessoa muito fácil de acesso. Agora, quando você tem uma necessidade, mas você está convencido de que o propósito é maior, está tudo certo. Temos Jesus, início do seu ministério. Início do ministério de Jesus, desce as águas. Falar em descer as águas, próximo domingo tem batismo, amém? Mais dois aplaudindo, vamos ver. É a coisa mais linda que existe. É a confissão diante da igreja. É um dos sacramentos da fé, você descer as águas. Ai, pastor, mas eu não me sinto pronto. Eu também não me sinto pronto para pregar e prego. Ninguém está pronto para cantar e canta. Ninguém está pronto para estar no estacionamento e está. Ninguém está pronto para nada na vida com Deus. Na verdade, quando nós mergulhamos, é que nós começamos a nos preparar. Quando nós damos o passo de fé, é que nós começamos a nos aperfeiçoar em Deus. Não é se sentir pronto para fazer, é fazer por obediência. Tudo que a Bíblia diz para que façamos não é sobre sentimento, é sobre obediência. Ai, pastor, que duro que você foi agora. Não, eu estou sendo honesto com você. Se você não desceu as águas ainda e você já tem consciência que Jesus é teu Senhor e Salvador, desça as águas. Deixa o velho homem lá embaixo e nasça para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Ainda tem tempo, irmão. Não deixe o diabo te convencer do contrário. Ele está te distraindo. Jesus desce as águas, João Batista, e o Espírito Santo leva ele para o deserto, o conduz para o deserto. Durante 40 dias, Jesus fica no deserto. E ele não come, ele não se alimenta, ele não bebe, então ele está lá debilitado no corpo, porque ele está iniciando o seu projeto de evangelismo na terra, a sua missão na terra. Quando o diabo chega, o diabo começa a se insinuar, e a primeira coisa que o diabo vê é um corpo debilitado. Então ele vai e insinua e vê pedras. Opa, que tal transformar essas pedras em pães e suprir essa necessidade que você tem de fome? Aí Jesus já vem, nem só de pão viverá o homem, e vai martelando em cima do diabo. Então sempre que o diabo encontra uma necessidade, ele vai fazer uma oferta para você. Sempre que ele encontra uma necessidade na tua vida, ele vai fazer uma proposta para você. Se você estiver vivendo só para suprir necessidades, você vai cair numa dessas. Agora, se você estiver com necessidade, mas certo de onde você está indo, fique tranquilo, você vai passar por essas propostas. Mas o diabo está vendo sempre e gerindo e gerando distrações nas nossas vidas. Distrações são luzes brilhantes em meio a um túnel escuro que te leva ao teu destino. Imagine, você entra num túnel e você sabe que a saída está lá na frente. A saída parece pequena ainda. Você vê lá aquela luzinha. E de repente, dentro do túnel, muitas distrações, muitas outras luzes estão brilhando, chamando a tua atenção. Chamando a tua atenção. Nós andamos sobre uma terra, nós andamos, querido, sobre uma jornada, estamos numa jornada onde existem muitas distrações. A gente tem hoje rede social, a gente tem internet, mas, querido, lá atrás não tinha, mas haviam outras distrações. Ninguém sente falta daquilo que não tem. Ninguém sente falta daquilo que não viu. Então as distrações de 50 anos atrás eram tão incríveis quanto as de agora. Então pare de dizer que você vive na pior fase da vida. Eu vivo na pior geração. Aí você vai falar, ai vó, lá no teu tempo era fácil ser cristão. Hoje não é porque tem internet. Pare com isso. Pare com isso. A gente tem as distrações as mesmas ontem, hoje vai ser sempre. E cada geração vai ter o seu peso de distração. É assim. Só que o diabo, ele está o tempo inteiro tentando nos distrair, tentando fazer com que essas pequenas luzes sejam mais interessantes do que aquela luz que está lá na frente, que leva para o teu melhor destino. Mas nós precisamos nos aperceber do que Deus quer. Por que o diabo tanto quer me distrair? Sabe por quê? Ele sabe que Deus te escolheu. Ele sabe que Deus te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele te comissionou. E se Ele te comissionou, Ele colocou talentos e habilidades em você, e que se você começar a desenvolvê-las, uau, Ele não vai poder te reter ou te deter. Ele sabe que se você começar a realmente servir os céus, a terra vai mudar. Ele sabe que se você de verdade começar a chegar em ambientes e dizer, é chegado a vós o reino dos céus, o poder e a autoridade já foi dado. Então milagres e maravilhas vão te acompanhar. Sim. Ei, tem alguém vivo aí? Sim. Ele sabe. Então ele está o quê? Ele está o tempo inteiro tentando te distrair. Te dá um negocinho aqui, tira um negócio lá, dá outro melhor aqui. Vozes, vozes, muitas vozes. O tempo inteiro. Eu quero falar com vocês hoje sobre conselhos, conselhos de um homem sábio, Salomão, que está lá em Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 20, que diz assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. E daqui então Salomão abre os serviços dando dicas, e eu separei 5 dicas aqui para que você possa vencer as distrações. E ele começa dizendo: pois ela me perdi. 22. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Amém. Pare por aí. Desde o início desse Provérbios, já no verso 1, a minha Bíblia aqui dá como subtítulo o conselho sábio de um pai. Falando de um relacionamento de paternidade, de aproximação, de intimidade. Conselhos de alguém que ama muito essa outra geração e essa pessoa. Pai para filho. Então Salomão vai construindo em cima de um pensamento de cuidado, de zelo. E ele diz para, a partir do verso 5, do verso 20, 5 dicas para que nós fujamos das distrações. Entenda uma coisa, querido. Se você vencer as distrações, você venceu tudo que você precisava vencer. Sabe por quê? Porque o diabo, Jesus já venceu. A morte, Jesus já venceu. Sabe qual é a nossa parte? Vencer as distrações. Eu já sou mais do que vencedor naquele que me amou. Entendeu? Eu já posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não tenho mais que vencer o diabo. Eu não tenho que vencer a morte. Eu tenho que vencer as distrações. Então eu tenho que focar naquilo que me derruba. Eu tenho que me focar naquilo que está me tirando do propósito. Amém? Então ele fala 5 coisas. A primeira coisa que ele fala: guarde o seu coração. Mas não é qualquer coração. É um coração que ele plantou em nós. Sabe qual é? Ezequiel 36, verso 26 diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei coração de carne. Porei dentro de você meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Sabe, não é sobre qualquer coração, não é sobre qualquer pensamento. Deus está mudando. Deus, quando muda a nossa vida hoje, é porque Ele já mudou ontem. Quando Deus fala a respeito de um coração sensível que nós temos hoje, é porque Ele já plantou um coração sensível ontem. Ele sabia que o nosso coração era perverso, corrupto. Então Ele fala: eu vou dar para vocês um novo coração. Eu vou tirar esse coração de pedra, impenetrável. Sabe, esse coração onde eu ouço vocês, eu falo e vocês não me ouvem. Esse coração onde eu dou ordens e vocês não me obedecem. E eu vou dar um coração de carne. Um coração sensível. Um coração onde meu espírito vai fazer essa conexão. Então não é coração quando o Senhor fala, quando Salomão fala: guarde o seu coração. Ele está dizendo: guarde esse coração e deixe ele somente para o Senhor. Sabe, esse aqui é o meu maior tesouro. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração. Esse é o meu maior tesouro. Sabe, querido, nós construímos muitas coisas para guardar coisas valiosas na nossa vida. Mas nós nos esquecemos de guardar aquilo que é mais valioso. Da onde saem todas as decisões e resoluções da vida, que é o nosso coração. Às vezes você tem uma garagem linda para guardar o carro. Você tem um closet lindo para guardar suas roupas. Você tem tudo maravilhoso para guardar coisas, e está tudo certo, tenha mesmo, e seja caprichoso, limpinho, e está tudo bem. Agora você precisa guardar o seu coração. Pastor, como que eu guardo meu coração? Que cômodo é esse? Guardar o coração começa por guardar os olhos. Falei sobre isso, não sei qual pregação atrás, porque entra pelos olhos, vem para a mente, constrói, desce para o coração, e gera um sentimento, gera um desejo. Os olhos, como janela da alma, absorvem. A sua mente cria um pensamento que vem para o coração e forma um desejo. E aí você executa. Então eu preciso guardar os meus olhos. Guardar o meu coração é preservar a minha vida. É saber que existem lugares que não são mais para mim. É saber que existem ambientes que não são mais para eu estar. A não ser que eu seja protagonista. Mas se for para eu ser coadjuvante, eu não vou. Se for para ser um ouvinte, eu não vou. Eu só vou se for para pegar o microfone. Irmão, tem lugares que as pessoas falam, seu pastor, tu vai lá? Eu sim, vou, porque os caras estão me dando voz. Pastor, tu iria lá naquele lugar lá? Naquele lugar lá onde acontece um monte de coisa ruim, iria? Se me desse um microfone, se me desse voz, eu iria. Agora, para ser ouvinte, eu não vou. Para influenciar, eu vou. Agora, para participar e ser conivente, eu não vou. Então, guardar o coração é deixar com que o coração seja somente acessível ao Espírito de Deus. Às vezes a gente está tão contaminado, vendo coisas, ouvindo coisas, que quando o Espírito Santo quer entrar, encontra resistência, não consegue, não tem espaço, não tem espaço. O nosso coração já está cheio. Você acorda, você vai ler notícia, você vai ouvir sobre coisas que estão acontecendo no mundo, e o teu coração vai se enchendo de coisas ruins, e você acordou legal, mas você já não está tão legal, e você já pensa em coisas ruins, você pensa em enfermidade, em morte, em tristeza, e não vai dar. O teu coração começa a ficar fragilizado. E quando você pensa em dobrar o joelho para o Senhor, você já não tem mais nada para falar com Ele. Eu tenho falado aqui na igreja continuamente, entregue o teu melhor tempo para o Senhor. Levante, dobre o teu joelho, vai orar, vai fazer um devocional, vai ler a Bíblia, guarda o teu coração. Guardar o teu coração é orar. Guardar o teu coração é ler Bíblia. Guardar o teu coração é sentar com uma pessoa que é melhor do que você. Guardar o teu coração é pedir conselho para quem você sabe que tem uma vida que você quer viver. Agora a gente está contaminando o coração, frequentando e dando ouvidos para pessoas e ambientes que estão acabando com a gente. Não, não vai ter. Não, pastor, outro dia saiu ali que teve 2% de aumento para aposentado. Mas isso é ruim. Porque era para dar muito mais. Não tem. Você vai só recebendo coisa ruim. Catástrofe, dor, enfermidade, aumenta isso, aumenta divórcio, dados, não sei o quê. Outro dia eu vi um dado ali, nesses portais aí, merrecas aí. Eu já nem acredito também, porque é tanta mentira. Mas estava lá que acho que quase 70% dos casamentos não estão virando o primeiro ano. Eu assim, por que que eles não noticiam então dos 30% que estão virando? Por que que só tem índice de quantos morrem de câncer, mas não tem índice de quantos curam de câncer? Por que que não tem índice de quantos vencem uma doença cardiovascular? De quantas pessoas sobrevivem a uma cirurgia complicada? Nós não temos índice bom, porque isso não é notícia. As boas notícias estão na Bíblia. As boas novas estão aqui. Então nós precisamos buscar as boas novas nela. O homem virou um especialista na maldade. O homem virou um replicador de tristeza. Você vai ouvir ou coisas, sempre vai ser para o lado ruim. Sempre vai ser. Então guardar o coração é você preservar os teus ouvidos. É preservar os teus olhos. Tem lugares que não são mais para você. O Espírito Santo, querido, ele não divide glória. Deus não divide glória. O Espírito Santo não habita em trevas. Se ele sentir que está indo para trevas, ele... Não, não. Vai lá então, vai. Vai lá e eu te espero aqui. Vai sozinho e eu te espero aqui. Deixa ele ir com você em todos os lugares. Deixa ele estar com você em todos os lugares. Há uma grande distração te levando para lugares onde o teu coração está ficando poluído. As pessoas estão te convencendo de que você não precisa de vida de fé. As pessoas estão convencendo que é bobeira ir na igreja. As pessoas estão convencendo que é bobeira ler Bíblia. Olha só. Agora pense nas pessoas que estão convencendo isso. Como estão suas vidas? Não suas vidas de redes sociais. Porque na rede social, meu irmão, nós somos bons, hein? A gente é bom em rede social, hein? Até a galera do Facebook aí está mandando bem. Sabe, em rede social a gente é bom. Agora, na vida mesmo, as dificuldades aparecem. Segundo ponto. Salomão fala a respeito de guardar o coração e depois ele fala, evite conversas maldosas. Nossa, essa aí pega, pastor. Evite conversas maldosas. Afaste-se das palavras perversas. É isso que ele fala. Tiago capítulo 3, 7 diz assim. O ser humano consegue domar toda espécie animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Pesado, hein, irmão? Você pensou em quem agora? Na vizinha? Pensou em quem? Tem que pensar em você mesmo. Não é o outro, somos nós. Você carrega aí um poder nessa língua, que se você usar para o negócio certo, o diabo vai se arrepiar. Agora, quando Salomão fala a respeito, evite conversas maldosas, evite, sabe, essas palavras, querido, que vão ferir você e que vão ferir o outro. E aí Tiago vem e fala, olha, nós temos um poder dentro de nós, com esse negocinho aqui na língua, que você doma qualquer coisa, você domina qualquer coisa, mas a língua, sabe, é o menor dos órgãos e ele governa todo o corpo. É isso. Conversas maldosas, lugares, ambientes, pessoas. Eu de tanto ouvir, eu cheguei a algumas convicções na minha vida. Que as pessoas estão se omitindo ao invés de se transformar. Exemplo. Não é para ferir nenhum homem, mas é um exemplo que eu lembrei. Tem homem que, quando vai para o futebol, se transforma. Não quero ninguém olhando para ninguém, pensando em ninguém. Eu sei que é difícil nesse momento. Mas tem homem que vai no futebol, se transforma. As mulheres se transformam aonde? Curiosidade agora, uma pergunta. Na manicure? Aonde? No vôlei? A minha esposa quer jogar vôlei. Quem joga vôlei aí, por favor, procure a Cris. Veio agora aqui na mente, né? Que ela quer jogar vôlei. Não sei de onde que ela tirou esse troço aí. Tá. Aí os homens dizem que vão pro futebol, chegam lá e se transformam. Fico brabo e xingue, não sei o quê. Aí eu escutei várias vezes já o homem dizendo assim, não fui mais. Não fui mais para não... Aí eu penso o seguinte, se não foi mais para continuar sendo quem você é e se omitir não indo, ou você deveria ir e mudar quem você é? Temos uma questão, sim ou não? Temos uma questão. Porque se eu sou um novo homem, se eu nasci de novo, se eu domo a minha língua, se eu me controlo, eu posso me colocar em qualquer ambiente e nada vai me tirar do sério. Agora, quando eu me omito, quando eu digo assim, eu não quero mais jogar bola então, porque se eu for lá, eu vou fazer tudo que tem de errado. Estranho isso. Isso aconteceu com a igreja. A igreja começou assim. A igreja começou influente em todas as áreas da sociedade. A igreja começou influente na educação, no governo, na política, na economia, em tudo. Em tudo. A igreja dava o último crivo social. E de repente a igreja foi largando tudo porque não queria se envolver com mais nada. E tudo era profano. Então por ser profano foi voltando para dentro de uma estrutura. Então o santo não se misturava mais com o profano e foi vindo para dentro de uma estrutura. E aí perde o contato total com tudo que está fora. Em contrapartida, quando leio Bíblia, eu percebo que Jesus fala que enquanto ele está no mundo, ele é luz do mundo. Eu percebo que Jesus diz assim, nós somos luz, nós somos sal, e a luz é a única que pode dissipar trevas. Então, como que a treva vai ser dissipada se a luz estiver escondida? Há um contrassenso. E por muito tempo nós estamos vivendo dentro de uma religião assim. Eu prefiro me esconder com as minhas mazelas, com os meus pecados. Eu preciso criá-los em particular do que mudar e transformar completamente a minha vida. E quando Salomão fala e diz, evite conversas maldosas e cuide com a sua língua, ele está dizendo o seguinte, mude, se transforme. Se transforme. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Você não pode adorar e glorificar a Deus e depois xingar alguém que foi criado a sua imagem e semelhança. Nós estamos vivendo num bálsamo de religião, mas não estamos vivendo debaixo, sabe, da direção dos céus. Querido, nós estamos distraídos nesse mundo e voltando para um lugar que nós deveríamos estar saindo. A igreja é um lugar de envio, a igreja não é um lugar para sempre. Quando você vem para a igreja, você vem para ser enviado. Você não vem para ficar aqui para sempre, no sentido de não fazer mais nada. Você vem aqui para se preparar para ser enviado. Então evitar e cuidar com a sua língua, o que você fala, o que você proclama em qualquer lugar, em todos os ambientes. Não é sobre não ir mais, é sobre ir e ser diferente. É sobre ir e fazer diferente. Não é sobre não ir mais. Nós temos que entender o que Deus está fazendo dentro dessa nova temporada. Vocês estão comigo? Terceiro ponto. Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Paulo fala a respeito disso em Romanos 5. E ele diz: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor, o que Paulo está falando que conecta? Nós estamos numa jornada de caminhada. Nós estamos numa jornada de passagem nessa terra. Nós somos chamados de forasteiros nessa terra. Então eu preciso estar olhando adiante. Eu preciso estar olhando para frente. É uma necessidade na minha alma. Há uma necessidade no meu espírito de eu estar olhando para frente. Quem aqui já viu o filme de Velho Oeste? De Bang Bang, para os mais antigos. Bang Bang. Velho Oeste é coisa de agora, de Bang Bang, John Wayne. Aqueles filmes de Velho Oeste, nós tínhamos o quê? Desertão, de repente, uma cidade. Mas a cidade era uma rua. Aí tinha salão, igreja, delegacia, banco para assaltar, o bandido tinha que assaltar um banco. E mais alguma coisa. Era o desenho de uma cidade. Quando que o filme começava? Quando chegava quem na cidade? Ô, irmão, nunca viu o filme de Bang Bang? Ô, Ramon, tu nunca viu Bang Bang? Não é? O sogro via John Wayne, certeza? É vizinho. Quando chegava um forasteiro na cidade. Nossa, o forasteiro. E todo mundo olhava, nossa, esse cara não é daqui. Aí o xerife já se sacudia, já ia ver o que que era. O cara ia no salão, as cenas de filme. Pum, batia o copinho em cima. Pedia a purinha. Lá no filme, irmão. Vai que corta isso aí, diz que eu tô... Né? Hoje em dia não dá mais. E tá lá. E de repente todo mundo tá olhando para aquele cara. É forasteiro, não é daqui. Esse cara, que ele quer aqui? Não, não. E se o cara faz alguma coisinha errada, algum movimento, e aí começa o filme. Começa o filme, ou ele rouba, ou ele faz isso, ou fica com a menina, não sei, vai embora. E de repente todo mundo começa a repelir, porque ele não é dali. É um forasteiro. Mas o que acontece, querido? Quando você não está olhando para frente, quando você não vê o que Paulo declara em Romanos 5, que nós não pertencemos a esse mundo, nós fomos salvos pela graça, e nós estamos caminhando para uma eternidade com Deus, a gente fica muito empolgado com tudo que está ao nosso redor. A gente fica muito querendo desfrutar das distrações do inferno. E a gente não olha mais para frente. Não olha. E aí a gente não tem mais comportamento de forasteiro. A gente tem comportamento de quem é daqui. Eu lembro quando a gente foi fazer o evangelismo lá na Rave, que a gente chegou lá no meio da madrugadona e tal, e a gente encontrou um jovem que vinha na rede. E a gente estava naquele lugar assim terrível, assombroso mesmo, noite chuvosa, lama, todo mundo e tum, 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 e já era quase amanhecendo, e a gente estava lá evangelizando. Não era o nosso ambiente, não era o nosso lugar. E eu lembro que quando eu cheguei nesse jovem especial, ele olhou para mim, arregalou o olho, ele assim: pastor Rob, o que que tu está fazendo aqui? Eu era um forasteiro lá. Ele falou: pastor, o que que aconteceu? Assim, calma, não aconteceu o que você está pensando. Eu não estou aqui curtindo como você está curtindo. Eu vim aqui te amar, vim aqui te abraçar e falei do amor de Jesus para ele. Mas aquele jovem, na hora que ele me viu, ele me repeliu daquele lugar, porque ele me viu como um forasteiro ali. Agora, se tem lugares que estão te abraçando, quando na verdade deveriam te repelir,
é porque você está se parecendo com esse lugar. Se você está frequentando ambientes que ainda te abraçam, ao invés de te repelir, é porque você ainda se parece com esses ambientes. Você não tem comportamento de forasteiro. Você tem comportamento de quem é da terra e de quem vai ficar nela. Você está muito distraído. Você esqueceu de olhar para frente. Você esqueceu de olhar adiante. Você esqueceu que essa terra... Querido, nós vamos ter coisas para fazer? Temos. Você pode desfrutar do carro que você tem, da casa que você tem, da roupa que você tem. Você pode desfrutar do dinheiro que você tem, pegar férias? Pode, desfrute. O filho mais velho do filho pródigo, que ele reclama quando o filho mais novo vem e recebe toda aquela festa, o pai olha e diz assim: meu filho, tem que estar tudo aqui para você. Você pode desfrutar de tudo como teu irmão. Está tudo na casa. É o que nós temos. Desfrute de tudo, mas não se apegue a nada. Desfrute de tudo, mas continue olhando para frente. Desfrute de tudo, mas tudo que está ao teu redor tem que olhar para você e pensar assim: esse cara é um forasteiro. Ele está de passagem por aqui. Essa distração não vai pegar ele. O diabo tem que olhar para você e tem que pensar: essa distração não vai pegar ele. Querido, é assim. Quando o diabo consegue te distrair com alguma coisa, ele dá. Agora, quando você nega a distração, quem dá é o Senhor. E aí é para sempre. Sabe o que aconteceu? O diabo tentou Jesus. Tentou uma, tentou duas, tentou três. Sabe quem veio servir depois de Jesus? Os anjos. Sabe o que acontece? Você cai na primeira distração. Os anjos ficam com a bandeja na mão, dão meia volta e vão embora. Só que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo não vai dar coisa para você ter uma vida abundante. O diabo vai te dar alguma coisa para você. Yes! E depois ele te derruba. Agora, se você vencer a distração, o anjo vai te servir e você vai ver que é para sempre. Essa é a diferença de quando você come da distração e quando você come da promessa. Essa é a grande diferença dos céus. Então, Salomão está dizendo: olhe para frente. Porque se você ficar curtindo tudo que está ao teu redor, irmão, você vai se distrair. Você vai perder. Você vai perceber que você já foi, que você já era. Quarto, estabeleça um caminho reto. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Jesus fala em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Salomão está falando a respeito de um caminho. Estabeleça um caminho reto. E permaneça nesse caminho. Esse caminho foi construído. Não precisamos mais construí-lo. Jesus, de pessoa, se torna um caminho. Jesus, sendo Deus, se fez homem, vive a sua jornada de discipulado e de construção de eternidade e se oferece como um caminho de retorno ao Pai, de reconciliação. Então o caminho já está pronto. Então o conselho de Salomão já está claro aos nossos olhos: eu preciso andar no caminho chamado Jesus. E foi isso que eu mencionei há pouco a respeito do batismo nas águas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, eu tenho que fazer tudo que Jesus fez. Jesus desceu as águas, desceu. Desça. Jesus perdoou. Perdoou. Perdoe. Jesus amou. Tenho que amar? Ame. É assim. Ai, pastor, mas eu estou esperando vir uma resposta. Pastor, estou esperando, até vou lá naquela irmã lá que ora, para ver se ela confirma. Ao invés de tu ir na irmã que ora, eu vou dizer para tu ir na Bíblia que se lê, que ela confirma mais do que a irmã que ora. Lê a Bíblia, irmão. Isso vai acelerar a tua vida. Se Jesus fez, você tem que fazer, porque Jesus é o caminho. Querido, quando você tem uma jornada, você tem um destino e o caminho é esse. Por exemplo, a gente sai daqui de Criciúma e vai para Florianópolis, a gente pega a BR, é o caminho. Ah, tem vários, tem outros acessos? Beleza, mas não, é o melhor caminho. Então Jesus é o caminho, beleza, vai por aqui. Pega a BR e vai. Ande nela. Permaneça com os teus pés ali. A pior coisa é você tentar pegar atalho. Quem aqui já pegou assim, BR cheia, você pensou, vou descer por aqui. Tem um monte de gente descendo. Quem já entrou nessa igual eu entrei já? O arrependimento é tão grande, irmão, que você pensa assim: Senhor, me perdoe. A gente se sente um desviado no momento daquele. E aí você vem, o carro já sujo, estava limpinho. Aí você, nossa, economizei 2 minutos. Você passou 7 carros. É igual os malandrão que sobe aqui na Chile, quando está fechada a Chile. Aí sobe pela direita, entro ali no bairro, no São Cristóvão, chego lá na frente no coleginho, aí fica incomodando. Aí quando você vê o cara que estava na tua frente, está lá na tua frente ainda. Eu tenho que ser curado desses negócios, irmão. Quando eu vejo o carro passando aqui, eu vou dizer: lá na frente tu não entra na minha. É o tal do atalho. A gente quer pegar os atalhos e acha que assim, agora eu vou arrombar. Aí Salomão está dizendo assim: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Estabeleça os seus pés no caminho e siga nele. E você vai chegar e vai dar tudo certo, e vai ser lindo, e vai ser maravilhoso. Então, se Jesus fez, eu tenho que fazer. As distrações vêm nos atalhos. As distrações vêm na... Ai, mas aqui, ó, se pegar aquilo ali, você vai ver. Aí você pega duas às esquerda. E você vai ver que vai ser... Não, irmão, isso aí atrapalha demais. Fica no caminho. É melhor. É melhor permanecer. Jesus é a verdade absoluta e soberana. E quando a gente tem dúvidas a respeito do Evangelho, e a gente fica buscando outras coisas, a gente percebe que não deveria nunca ter buscado. O último ponto fala disso. Não se desvie nunca. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Existe aqui uma declaração dos céus. Sabe a coisa assim, ó? É isso e pronto. Jesus está dizendo: permaneçam em mim. Salomão está dizendo: permaneçam no caminho, não se desvie nunca. Nem para a direita, nem para a esquerda. Fiquem no caminho. Jesus está dizendo: se você permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, fiquem tranquilos, vai chegar a hora que vocês vão frutificar. Agora, se vocês, não, eu quero ir sozinho. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de líder, de pastor, de conselho. Eu vou sozinho, vou fazer minha jornada. É um ramo fora da videira. É um ramo cortado. Não tem nutriente chegando, seca. E vai servir só para fogo. E Jesus está dizendo: permaneça em mim. Pare de se distrair com coisas. Querido, eu brinquei, mas é uma verdade. A gente tem buscado, sabe, virou uma coisa maligna. Por que que surgem tantas seitas? Por que que surgem, sabe, tantas coisas místicas dentro do Evangelho? Porque a gente busca. A gente busca. A gente quer uma resposta em Deus. A gente não quer jejuar e orar e ler Bíblia. A gente quer ir lá no fulano, que é o profeta. E o cara, de tanto falar que ele é profeta, o cara já se veste de profeta, já o bairro é conhecido, o bairro do profeta. E aí ele está lá, e ele virou profeta. E a gente está indo. Pastor, tu não acredita no dom da profecia? Acredito no corpo de Cristo. É um dom para se manifestar no corpo de Cristo, como todos os outros dons. Agora eu estou lá isolado, vivendo um ermitão da vida, e todo mundo está vindo buscar, e eu estou tocando a minha vida com isso. A gente está se desviando facilmente do caminho. A gente está se desviando facilmente da verdade. Querido, você é um ramo tentando ser sozinho a videira. Você não vai conseguir. Jesus fala assim, ó: você é um ramo, se põe no teu lugar. Eu sou a videira. Aí tem irmão que tem 10 anos de igreja que já chega aqui, né? Videirão. Tipo, sou videira eu. O que que tu quer, Ramão? que tu quer, Rambinho? Irmão, vou te dar uma notícia, tu não é a videira. Tu é um ramo mais velho do que eu. Que pode, inclusive, estar mais seco do que eu. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Isso já iguala. Isso já faz a gente ter noção de comportamento e de estação. E a gente só tem que se agarrar nele. E aí eu estou com os outros irmãos, todo mundo agarradinho. Os ramos, tudo tem que se conversar, vão permanecer, está difícil, agarra, agarra, agarra. Vem que eu te ajudo, agarra, não vai, agarra. Não se desvie nunca. É o cordão de três dobras. É o envio, querido, é o envio de discipular de Jesus, vão de dois em dois. Querido, é por isso o poder da igreja, é por isso o poder, querido, sozinho a gente se distrai. Sozinho é mais fácil distrair, sim ou não? Quando você está dirigindo, que a tua esposa é companheira, que ela fala assim, ó, vamos que eu vou contigo. Dá duas curvas, ela dorme, não é a minha. A minha acompanha. Não vou perguntar quem também dorme, que eu não quero briga. A mulher desaba na primeira curva. Você fica sozinho. Sozinho é mais fácil dormir, sim ou não? É mais fácil. É mais fácil dormir. E dele tomar água. E dele comer amendoim. Amendoim com açuquinha, me deram essa receita. Última viagem eu comi um... A diabetes subiu, mas eu não morri. Pelo menos de acidente. Sozinho a gente se distrai. Sabe, sozinho você está ali, mas quando você tem alguém do lado, você, ei, você já fez aquilo? Se você quer cumprir alguma coisa, meta, foco esse mês, é foco e meta. Você vai procurar uma pessoa, pode ser, até não precisa ser marido e mulher, senão pode fechar o pau, né? Pode pegar um irmão do GC, alguém aí, e dizer assim, ó, eu tenho uma meta desse mês de fazer tal coisa. Me lembra dessa meta. É ruim quando a gente faz isso, não é não? Quando a gente divide uma meta pessoal com alguém, sim ou não? Aquelas atividadezinhas de evento, sabe aqueles eventos que incomodam? Sabe que o cara fala, ah, vamos se reunir e tal, agora você dá uma meta, o outro dá uma meta e vai se cobrar um ao outro. Sabe por quê? Porque é mais difícil a gente se distrair quando alguém sabe onde a gente quer chegar. Por que as pessoas não vêm para a igreja quando estão enfraquecidas, quando deveriam vir? Porque o irmão vai chegar assim, onde é que você está? Por que você estava lá naquela baladinha? Volta para cá, pá, pá, pá. Tapinha na orelha, acorda, volta para Jesus. Quando você está junto, é muito mais fácil permanecer no caminho e não se desviar dele. É muito mais fácil. Pois então coloca uma meta na tua vida, um objetivo espiritual, profissional, pessoal, divide com alguém. Alguém do teu GC, da tua comunhão, divide e fala assim, esse mês eu quero fazer tal coisa. Me ajuda a eliminar as distrações. Me ajuda a eliminar as distrações. Tem gente que fala, ah, pastor, o diabo é sujo. Eu sei. Ah, pastor, o diabo é danado. Eu sei. Imagina, pastor, não estou conseguindo cumprir a meta. Vou dizer um negócio para você. Nisso aí o diabo não tem culpa. É porque tu é muito distraído. É porque você está andando muito sozinho. É porque você não está fazendo o que deve ser feito. Você está perdendo tempo com alguma distração que entra na tua vida. Essa coisa de você, os TDAH, meu irmão. Eu falo que se tivesse isso na minha infância, eu tinha muito. Levanta para tomar um copo d'água, aí eu vejo a Alaca ali fora, a Alaca é o cachorro, aí vejo, vou lá, faço um carinho nela, nisso eu nem tomei água. Aí eu fui lá, fiz um carinho nela, vi que não tinha ração, botei a ração, aí vi que ela fez um negocinho na grama, aí fui, tirei. Aí joguei no lixo, entrei pela porta da janela, fui para o quarto. O que eu fui fazer mesmo? E aí você toca a vida e você vai indo. Isso é um exemplo do que a gente faz diariamente. A gente não vai direto e faz. A gente vai se conectando com outros pontos e a gente não faz o que tem que ser feito. E o diabo está te distraindo o tempo inteiro. E Deus está lá, os anjos, esperando com a bandeja para te servir. Porque quando você anula as distrações da tua vida, os anjos vêm te servir. Quando você diz para não para todas as distrações da tua vida, os anjos vêm te servir. Jesus, transforma essas pedras em pães. Não, nem só de pão verá o homem. Ei, Jesus, vou te levar aqui no alto desse pináculo, te lança aqui, dê ordem aos anjos para que eles venham te pegar. Você não tem poder, autoridade. Ah, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, Jesus, olha só, se prostra aqui diante de mim e eu vou dar tudo que você está olhando. Não, 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 não. Termina toda essa série de distração. Os anjos vêm e servem o Senhor. Você está desfrutando de distração. E distração tem prazo de validade. Os anjos estão esperando para te servir. Mas você precisa vencer as distrações. Existe um poder no foco. Existe um poder em fazer o que tem que ser feito. E o diabo está te tirando completamente disso. Existe um poder em ser pai, existe um poder em ser mãe, existe um poder em ser esposa. Existe um poder. E o diabo está te distraindo. Quando você olha, o teu filho cresceu e você diz, ah, nem fui conseguir ser pai. Você se distraiu a infância inteira do seu filho. Estou completando, sei lá, 10 anos de casamento e não consegui fazer o que eu queria fazer ainda com a minha esposa. O diabo te distraiu dentro do teu casamento. Eu estou vindo na igreja, eu estou tendo um tempo gostoso, mas parece que eu não consigo avançar. Eu não participo de um grupo, eu não faço uma escola, uma jornada. Eu quero servir, mas eu já estou tanto tempo aqui, eu sequer desci as águas. O diabo está te distraindo. Está te distraindo. E o tempo vai passando. E as pequenas distrações têm te alimentado. Só, querido, entenda uma coisa, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Uma hora, aquilo que ele deu, ele tira. Uma hora, aquilo que ele deu, ele transforma em maldição. Porque o papel dele é roubar, matar e destruir. O Senhor nessa noite está falando com você. Vença as distrações. Porque os anjos estão esperando para te servir. Guarde o teu coração, evite conversas maldosas. Olhe sempre para frente. Estabeleça o caminho reto. E não se desvie nunca. Fique de pé, quero orar com você. Há um fluir de Deus nesse lugar. Às vezes você tem orado e falado com Deus. E você tem pensado, nossa, por que não acontece? Por que eu não vivi isso ainda? Não é sobre Deus não ter disparado dos céus. Não é sobre você ser um imerecedor. Nada. É porque você está distraído com coisas tão pequenas que as coisas que o Senhor quer colocar na tua vida não têm tido espaço. Você anda distraído com coisas tão pequenas, fúteis, que aquilo que Deus quer acrescentar na tua vida não tem espaço. Eu quero que você faça uma reflexão nesse tempo. Hoje é uma noite de ceia, é uma noite de reflexão. E aproveito para explicar a doutrina dessa casa. O único impedimento para sentar à mesa na ceia é você não saber com quem você senta. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você já tem Jesus como Senhor e único suficiente Salvador, você está convidado à mesa. Porque o lugar de santificação é perto daquele que é santo. O lugar de santificar é perto daquele que é santo. Você nunca vai conseguir se santificar longe daquele que é santo. Mas você precisa examinar o teu coração e perceber duas coisas. Primeiro, se eu não tomei essa decisão, eu quero tomar hoje. Seja você que está em casa conosco, nos assistindo pelo YouTube, escreva aí no YouTube, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou de repente você que está aqui conosco, e você ouviu essa ministração e você fala, pastor, eu quero vencer as distrações e eu quero começar pelo começo. Eu quero começar tendo um novo coração. Eu quero começar trocando um coração de pedra por um coração de carne. Um coração onde o Espírito Santo de Deus acessa. Eu quero começar pelo começo. Feche seus olhos nesse tempo, apenas para que você não se distraia. E eu quero que você reflita nisso. A palavra de Deus diz que é o Espírito de Deus que traz a verdade. É Ele que mostra aos nossos corações sobre a justiça, o pecado e o juízo. É Ele que nos convence de um caminho errado e nos mostra uma nova realidade. Por isso, Pai, eu te peço que teu doce Espírito toque corações e transforme realidades aqui nessa noite. Se você está aqui, querido, e você quer tomar uma decisão por Jesus, levante sua mão onde você está. Pastor, eu nunca tomei uma decisão por Jesus, nunca ninguém orou por mim, mas eu sinto que essa noite é uma noite que eu quero começar uma nova jornada, eu quero começar um novo tempo. Levante sua mão onde você está, e eu quero orar por você. Eu quero orar para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Se tem alguém aqui que há muito tempo está afastado e que hoje está voltando para Jesus, levante sua mão se você sente no coração de que você quer começar uma nova jornada. Levante sua mão, eu quero orar por você também. Todo mundo olha para mim aqui, o povo deixa, só olha para mim. Tem alguém? Levanta a mão, eu quero orar por você. Fica aí mesmo, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, comece um novo tempo com teu filho, Senhor Deus. Que uma nova jornada se inicie, que uma nova jornada comece hoje. Eu oro e abençoo, Senhor Deus, esse jovem. Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma mão levantada agora, Senhor Deus, desejando um novo tempo contigo, Senhor Deus, que esse novo tempo nasça, que essa nova temporada surja, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os pecados, perdoa, Paizinho, os caminhos equivocados, os atalhos que foram tomados, e começa um novo ciclo, Pai. Eu abençoo essas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, eu quero te dar alguns minutos para que você examine o teu coração. Fale com Deus antes de se assentar à mesa. De pé, ajoelhado, sentado, como você quiser. Fale com Ele. Abra o teu coração para que você possa se assentar de forma digna à mesa do Rei. Aleluia. Você pode ir tomando o seu lugar. Fique de pé onde você está. Vá tomando do pão nas suas mãos. Antes disso, eu quero orar pela Sandra. Sandra Frasson, que entregou sua vida para Jesus de forma online conosco hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Sandra no livro da vida. Transborda ela com teu amor e que uma nova história nasça. Que um novo tempo surja, que ela encontre uma igreja viva, Senhor Deus, líderes e pastores que vão conduzi-la, Senhor Deus, no seu rebanho. No nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Tome do pão aí na sua mão. O novo tempo está nascendo, nós temos que aproveitar toda a oportunidade que Deus tem nos dado. Deus é bom demais. Tome do pão na sua mão. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar. Papai, obrigado. Obrigado pelo pão vivo que desceu dos céus. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado por ter me amado primeiro. Obrigado por essa graça, por esse perdão que me envolveu e que me tirou, Senhor Deus, de um mundo de condenação e morte e me transportou para o reino do Filho do Teu amor. Nós abençoamos e consagramos esse pão na Tua presença, hoje e sempre. Amém. Podem comer, queridos. Tome da representação do cálice. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Papai, o sangue derramado naquela cruz formou uma aliança, Senhor Deus, de perdão. O sangue derramado naquela cruz me deu vida. A morte que me deu vida. O sacrifício que me trouxe paz. Obrigado, Senhor Deus, por essa aliança. Obrigado pela reconciliação. Obrigado porque não existe mérito nenhum em mim, mas a Tua graça foi suficiente. Nós Te damos graças nessa noite e Te louvamos, consagrando, Senhor Deus, esse cálice na Tua presença. Podem beber, queridos. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E essa é a promessa, que o Senhor virá buscar a sua noiva, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Por isso nós celebramos Ele nessa noite e declaramos que Ele é Rei em nossas vidas. Dê um forte aplauso aí, enche esse lugar de adoração. Aleluia! Glória a Deus. Queimam de amor. Queimam de amor. Aleluia. Nós vamos encerrar essa noite de forma especial e profética. Eu quero que você sente só por mais um minutinho. Quando esse tema chegou no nosso coração, só vou pedir para que não haja movimento na igreja. Você vai conseguir pegar o teu filho, vai dar tudo certo. Quando chegou esse tema no nosso coração, falando sobre foco, pode tirar essa mesa também. Tira aqui para mim, Elvis. Veio num tempo onde nós estávamos orando e clamando a Deus por um desenho novo. O Senhor vem falando aos nossos corações já há algum tempo a respeito de uma nova temporada da Igreja das Nações. E vocês sabem, temos compartilhado com vocês, temos falado, temos celebrado cada curva que nós temos vencido nessa igreja. E parte disso tudo, de nós termos tido foco, sabe, na eternidade, naquilo que Deus quer. É muito cômodo para uma igreja chegar numa estabilidade, se é que existe estabilidade. Mas vamos ser razoáveis aqui. Uma igreja viva, uma igreja que se move na terra, que já toca algumas áreas da sociedade, mas não todas, nem perto ainda. É muito fácil se acomodar. É muito fácil. Então o meu temor sempre como pastor é não me acomodar, é não permitir que eu esteja num lugar confortável. E tenho que buscar o tempo inteiro: Deus, o que é que Tu quer, Senhor? Porque o que eu quero é pouco. O que é que Tu quer, Senhor? Porque o que eu quero é barato. O que é que Tu quer? Então, para pegar essa visão de Deus, a gente começa a orar e buscar. E Deus nos deu uma visão. E vocês sabem, nós compramos já há uns 20, 30 dias atrás, assinamos o contrato e nós já compramos quase 10 hectares de terra no acesso da Via Rápida. E isso tudo é lindo, querido, porque a gente tem obedecido. Só que o incômodo no meu coração sempre foi: Deus, não é só a igreja. Nós perdemos todas as áreas da sociedade. Nós perdemos a educação, nós perdemos cultura, nós perdemos entretenimento, nós perdemos mídia, nós perdemos negócio, nós perdemos tudo. A igreja ficou enclausurada. A igreja ficou presa dentro de uma estrutura. A igreja ficou só com a religião e o resto nós saímos. E a direção que Deus tem me dado já há muitos anos, frequentando mesas e caminhando em ambientes, é que nós precisamos voltar para essas áreas. E por isso que esses 10 hectares de terra não são só para a igreja, a construção física da igreja, mas para construir algo muito maior, que está nascendo hoje, e que você vai ver um vídeo com a gente, institucional aqui, pelo menos um conceito.
Você consegue ver isso? É como se a terra estivesse se movendo e o solo sendo moldado pelas mãos de Deus. Um legado de transformações contínuas, onde o céu toca a terra. Você consegue sonhar? Juntos, alcançando os cantos mais distantes do mundo, preparando um cenário para a glória de Deus se manifestar. Você consegue entender? A luz do céu brilhando, o poder do Espírito se movendo, impulsionando o movimento de pessoas unidas por um único propósito, com os olhos voltados para o amanhecer e o plano divino marcado em nossos corações. Levante-se e construa, assuma sua posição. Você consegue ver isso? Você consegue sonhar? Você consegue entender? Levante-se e construa, assuma sua posição. Nações Global, o início de um mundo que esperamos viver.
É lindo. Deus colocou um sonho bem grande para nós. E quando a gente começa a desenhar, nós criamos uma comissão para pensar em tudo que vai acontecer nessa terra. 10 hectares é terra, irmão. Eu não fazia ideia o que era 10 hectares até ir até lá. E aí quando eu fui também não tinha noção. Aí quando a gente botou o drone, eu peguei um pouco da noção. Só que Deus falou a respeito de áreas da sociedade que nós precisamos voltar. Esse lugar é um lugar onde nós estamos sonhando com educação, com cultura, com arte, com negócios, com igreja, entretenimento, gastronomia. Quando nós estávamos orando a respeito, Deus falou: não é sobre irmos às nações, é sobre as nações virem nos visitar, por causa daquilo que nós vamos criar aqui. E nós estamos moldando e trazendo pessoas. E eu quero dizer um negócio, a resposta de Deus está vindo tão forte já nesse primeiro momento. E eu falei: Deus, nós vamos precisar de investidores externos, gente que entenda, grandes escolas, faculdades que vão querer estar nesse lugar. Eu contratei pessoas que estão sendo enviadas para a área de educação, para a área de negócios, para trazer grandes negócios para cá. E já teve gente que nos procurou e falou assim: se precisar, eu construo tal coisa. Isso é uma resposta de Deus. Nós estamos dando os primeiros passos. Mas nesses primeiros passos, todo movimento é um movimento pesado. E eu sempre falei: Deus, eu não quero que ninguém fique de fora. Desde a pessoa que consiga doar o seu muito, e que para outros possam parecer pouco. Então nós criamos, de forma digital e também física, um jeito de você participar de tudo que vai acontecer no Nações Global. Esse aqui é um pequeno carnê. Mesmo que você vá fazer digitalmente, que tem uma landing page, um site que você vai poder acessar. Nós vamos estar com os nossos pastores e líderes agora, no final, na porta. E eles vão entregar para você esse carnê. Você vai escrever de um lado e vai destacar do outro e depositar todo mês aqui. Nós vamos ter um gasofilácio específico do Nações Global. Por quê? Porque uma vez por mês nós vamos levar esse gasofilácio lá para terreno. E nós vamos orar e nós vamos declarar. Porque existe uma promessa sobre aqueles que vão lançar sementes nesse tempo. Existe uma promessa de prosperidade, existe uma promessa onde Deus vai, em corações generosos, entregar numa medida e numa proporção dos céus. Então você vai tomar desse teu carnê, você que se sentir à vontade de participar disso que está nascendo hoje. Você vai levar para casa, vai orar, vai conversar, esposo, marido, pai, filho, jovem. E você vai trazer a semana que vem e você vai começar a ofertar mensalmente o valor. E você vai depositar todo domingo, ou uma vez por mês, melhor dizendo, no gasofilácio. E uma vez por mês nós vamos subir e nós vamos estar orando e declarando sobre a tua vida. Porque eu creio numa coisa, queridos. Essa obra é uma obra multimilionária. E toda a semente que nós lançarmos hoje, ela vai dar início para um negócio que nós vamos olhar. As nossas gerações vão ver, vão pensar assim: quem fez isso? E nós vamos dizer assim: foi Deus. Mas eu fui instrumento por ele. Eu fui instrumento na mão dele. Tem uma sementinha minha nisso aí. Como hoje eu olho para tudo que está aqui. De repente, num sonho gerado na vida dos pastores Edinho e Vanilda lá atrás. E hoje, eu alegro meu coração em dizer que eu sou uma sementinha. Eu lancei sementes nisso que a gente pisa hoje. Num sonho gerado no coração deles lá atrás. E hoje nós estamos abrindo um portal para um novo sonho. E de repente você vai chegar daqui a 4, 5 anos. Eu não estou falando de uma década. E você vai ver muitas coisas acontecendo. Você vai dizer: Deus me usou nisso aqui. Essa frase Deus me deu. O início de um mundo que esperamos viver. Chega de esperar que alguém faça. Vamos construí-lo. Vamos fazê-lo. Vamos realizar. Porque nós servimos a um Deus que para ele nada é impossível. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Nós vamos disponibilizar os vídeos. Por isso envie para quem você quiser, a página também. Envie para as pessoas mais próximas aí de você. Entre na nossa rede social, já vai estar postado lá. Fica a responsabilidade do pessoal do marketing correr. Tá? Coloque link na bio e a gente quer que realmente você fale daquilo que é uma verdade que nós começamos a viver a partir de agora. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do teu amor e que possam viver a partir, Senhor Deus, da palavra de salvação, a partir da mensagem do Evangelho. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. E os que creem, digam: